Já dizia meu amigo Marcelo Boni, é arrogância acharmos que somos os únicos neste universo tão grande. Eu falo com o ufólogo Ademar Gevardi. Ele hoje é um homenageado na Câmara de Vereadores de Campinas. Aliás, a cidade é uma das poucas no Brasil que tem o Dia Mundial do Ufólogo previsto em lei e faz homenagens. Primeiro, quero agradecer a participação, parabenizá-lo e que você seja muito bem-vindo aqui na nossa entrevista, Ademar. Obrigada.
Obrigado, Carolina. É uma satisfação estar no seu programa, falando para Campinas e região sobre a data de hoje, que é o Dia Mundial do Ufólogo. E que aqui em Campinas, pioneiramente, é comemorada na Câmara dos Vereadores. Campinas é a primeira cidade do Brasil e é hoje uma das poucas a ter o dia municipal do ufólogo. É. Nessa data, 24 de junho, que é quando se comemora também o surgimento, a data de aniversário da ufologia.
Bom, você é diretor de uma das publicações mais antigas do mundo a respeito do assunto?
Sim, eu sou editor da revista UFO, que é a publicação mais antiga do mundo sobre esse assunto. É uma revista que circulou no Brasil inteiro há 34 anos. Nós tratamos de ufologia com muita seriedade, colhemos informações sobre avistamentos, observações, contatos com seres, com os tripulantes dessas naves, em todo o Brasil e exterior. E todos os meses a revista sai com essas novidades.
Tem vários os casos para a gente comentar, dois foram mais famosos no Brasil, mas o caso de Varginha chamou bastante atenção pelo fato de que muita gente ouviu dizer que um dos extraterrestres encontrados por lá teria sido encaminhado para a Universidade de Campinas, onde passou por testes. Isso é real?
Isso é real. Isso é muito real. Ainda, no entanto, as pessoas envolvidas com a autópsia dessas criaturas que foram trazidas para Campinas não se dispuseram a falar à população a respeito. Essa informação segue contida, segue restrita e em segredo. Isso também por parte do Exército Brasileiro, que foi a instituição que fez a captura das criaturas. E como as criaturas faleceram logo em seguida, e nós estamos falando de um caso de 1996, o caso Varginha, as criaturas, por bem achar assim os militares do Exército, foram trazidas para Campinas e entregues no Hospital das Clínicas para o legista Dr. Fortunato Badan Palhares, que foi a pessoa encarregada de gerenciar uma equipe multidisciplinar de autópsia em pelo menos uma, mas com mais possibilidade de serem duas as criaturas. Nós tivemos essas informações confirmadas por várias fontes, e ainda que o Dr. Fortunato, e nós respeitamos sua posição, decida não falar sobre isso, o fato é que isso efetivamente aconteceu. E Campinas está, portanto, intimamente ligada ao caso mais importante da ufologia brasileira, o caso Varginha, e na verdade eu reputo o caso mais importante da ufologia mundial. Foi o caso de uma queda de uma nave e a captura dos seus tripulantes ainda vivos. Aconteceu há 20 anos atrás, comemorados no dia 20 de janeiro deste ano.
O outro caso é a Operação Prato, e que teve muitos registros e há documentos. Gostaria que o senhor até comentasse um pouco sobre isso, para quem, acaba não ouvindo dizer ou comentar a respeito, que foi um caso que teve mais elementos, vamos dizer assim, para os estudos.
É verdade. A Operação Prato foi uma missão militar conduzida pela Aeronáutica na ilha de Colares, na Amazônia, de setembro a dezembro de 1977. Teve envolvimento oficial do governo brasileiro, através das Forças Armadas, em especial a Força Aérea, a Aeronáutica Brasileira. Hoje, durante essa cerimônia que nós teremos à noite na Câmara dos Vereadores, que é aberta a toda a população, eu vou fazer uma pequena apresentação dos documentos que nós descobrimos que tratam da Operação Prato, inclusive com fotografias. Vamos falar também do caso Varginha e de um outro episódio muito famoso na história da ufologia brasileira, que é a Noite Oficial dos OVNIs, que foi assunto do programa Fantástico de 3 semanas atrás. Esses 3 casos, Noite Oficial, Operação Prato e caso Varginha, constituem assim os pilares de sustentação da ufologia brasileira. E foram eles fortes o suficientes para fazerem com que algumas autoridades, em especial da aeronáutica, mudassem a sua posição sobre o assunto, admitindo que estamos, de fato, sendo visitados por outras formas de vida, formas de vida inteligentes, que vêm de outros mundos, nessas naves que nós chamamos de discos voadores.
Diante dessas questões, mais recentemente, nós tivemos, se eu não me engano, em 2013, não sei se foi alguma autoridade americana que confirmou, por exemplo, a existência da Área 51, que foi citada como um espaço reservado a extraterrestres, e que foi muito polêmica, muito também criticada a forma como foi colocado pelo governo americano. Enfim, isso ocorreu mesmo? Que seria uma área protegida ali?
Sim, essa área existe. A Área 51 recebe esse nome, que é como se fosse o 51º estado dos Estados Unidos. Ou seja, teriam a mesma autonomia que tem um outro dos 50 estados. E é uma área militar secretíssima, onde hoje não tem tanta atividade ufológica, porque houve muita divulgação de que essas atividades ocorriam lá nos anos 90 e 2000, o que fez com que toda aquela essa coisa fosse removida de lá e levada para um outro ponto, que já está sendo chamada há algum tempo de Área 52, que também seria uma área autônoma, uma base aeronaval na Califórnia, chamada China Lake. Nesse momento, nós sabemos que a Área 51 é efetivamente uma base para onde foram encaminhados restos de discos voadores e corpos de seres extraterrestres resgatados em acidentes. Acidentes, às vezes, provocados pelas próprias autoridades norte-americanas. Hoje nós temos a candidata à presidente norte-americana, à presidência dos Estados Unidos, Hillary Clinton, prometendo que, se eleita, vai fazer revelações contundentes sobre esse segredo que até hoje se mantém a respeito da Área 51. Eu acho que isso não vai acontecer. Ela só vai ter permissão para fazer a revelação daquilo que for, entre aspas, revelável. Porque ali quem mandam são os militares, né? E eles absolutamente não querem se envolver nisso. Diferentemente de militares de outros países, como até mesmo no Brasil, onde nós tivemos alguns brigadeiros da aeronáutica que deram entrevistas à revista UFO e que admitiram tranquilamente, sem problema algum, que o país esteve envolvido em pesquisas ufológicas em pelo menos 4 ocasiões. E hoje nós temos 7 mil páginas de documentos liberados pela Força Aérea Brasileira que comprovam isso, inclusive com casos em toda essa vasta região de Campinas e as cidades ao redor. Casos investigados pela Força Aérea Brasileira, em especial de 1969 a 1972, através de um organismo criado em São Paulo, na 4ª Zona Aérea. Isso tudo eu vou pretender mostrar hoje à noite, durante essa cerimônia que nós vamos ter na Câmara.
Ademar, uma curiosidade.
Pois não.
Por que que nós não temos outros registros ou imagens, ou elas existem de períodos mais próximos, em regiões como Campinas, o senhor comentou? Eu sei também que as chapadas são consideradas até em outros aspectos, como na questão da energia e no misticismo, no ocultismo, tidos como lugares com grande movimentação extraterrestre.
Olha, nas chapadas, o que ocorre é que são regiões de cerrado, normalmente, e áreas de excepcional visibilidade. Então, é natural que nesses locais se tenha o maior número de registros ufológicos. Porém, eles acontecem, sempre aconteceram, também sobre grandes cidades, como Campinas. Campinas está na história da ufologia brasileira, entre outras razões, porque nos anos 50, uma nave no centro da cidade foi vista por metade da população da época. Porque ela ficou durante algum tempo estabelecida ali, estática, sobre o centro. E alguma coisa aconteceu com essa nave que ela começou a pingar. E esses pingos eram metálicos. As pessoas conseguiram coletar um metal que escorria da nave, que caía ao chão e que, analisado, tinha uma elevada e artificial quantidade de estanho, algo que não se encontra na natureza em nosso planeta. Isso aconteceu aqui em Campinas. Esses casos vêm sendo documentados pelos ufólogos desde o início da era moderna da pesquisa dos discos voadores, em 1947. justamente iniciada no dia 24 de junho, a data de hoje. Então, hoje, nós completando 69 anos de ufologia, temos já a informação de que somos visitados por inúmeras espécies de seres extraterrestres, inteligências extraterrestres. E elas se manifestam em todos os lugares do mundo de uma maneira mais ou menos por igual. Porém, em áreas onde há regiões urbanas, onde há cidades, o número de ocorrências tende a ser elevado, tendo em vista que são muitas as testemunhas.
É que a gente fica curioso porque todo mundo tem uma câmera, tem possibilidades de fazer imagens, as redes sociais recebem todo tipo de informação. Então, a gente sempre fica na expectativa, poxa, mas se alguém realmente viu um extraterrestre de frente ou uma nave, colocaria numa rede social, com certeza. Mas eu também ouvi dizer que alguns destes que vêm e fazem as visitas têm uma semelhança muito grande conosco.
Sim, esses seres que nos visitam, em todos os casos observados, pelo menos 99,9% deles, eles são idênticos a nós. Eles têm a mesma estrutura física, orgânica, a mesma estrutura humanoide que nós temos. Então, membros inferiores, membros superiores, pernas, ou seja, braços com cotovelos, com joelhos, né, cabeças com olhos, como nós. Não são seres de várias pernas e muitos braços e inúmeros olhos. Não, são seres exatamente iguais a nós. Agora, quanto a essa questão que você perguntou sobre os registros dessas naves. Olha, eles são abundantes. Desde os anos 40, são abundantes. Nós temos milhões de fotografias desses objetos. Nós temos milhares de horas de filmagens, de gravações, desde a época dos filmes em película, até a época do vídeo, até hoje, na época digital, nós temos esses depoimentos. E são milhões as pessoas em todo o mundo que tiveram observações desses fenômenos. Inclusive, testemunhas, sim, de elevada credibilidade. Pessoas fora de qualquer suspeição de se equivocarem com uma coisa natural. Então, o fato é que a evidência de que o fenômeno, de que os discos voadores existem, ela está aí, não tem o que se falar sobre isso. Hoje nós já tentamos uma aproximação maior da questão na busca de identificar os padrões de comportamento dos tripulantes e as suas intenções com relação ao planeta Terra.
É que todo mundo, tem um pessoal comentando aqui, que todo mundo ficou com a imagem daquele ET dos filmes, das ilustrações.
É verdade, ontem teve inauguração em todo o Brasil do filme Independence Day 2.
Eu ia comentar que estão falando a respeito até de que as altas autoridades dos governos nem têm conhecimento sobre os casos investigados, até porque quando a gente não sabe, é mais fácil a gente mentir para uma população. É isso? Porque no Independence Day ocorria isso,
não,
o desconhecimento.
Não, não é isso. Na verdade, as autoridades dos países assim minimamente desenvolvidos estão muito cientes, muito atentas com relação à existência dos discos voadores.
O próprio presidente?
O Brasil, como eu falei agora há pouco, teve 4 oportunidades de pesquisar oficialmente os discos voadores. 1954, 1969, 1986 e 1996. Foi quando houve envolvimento direto das nossas Forças Armadas com o fenômeno. Mas nesse momento, nesse exato momento, na América do Sul apenas, existem 5 países que têm comissões oficiais e não são secretas de pesquisas ufológicas. O Uruguai, para você ter uma ideia, tem uma comissão de investigações de discos voadores dentro da Força Aérea Uruguaia desde 1979. Ah, olha só, vai para quanto tempo? 30 anos, 40 anos de existência. O Chile desde 1997. A Argentina desde 2011. E o Peru e o Equador desde 2002.
E o Brasil?
O Brasil não tem nada no momento.
Não tem interesse por pesquisar?
Você vê como é que está o estado do nosso país hoje,
também,
né? Está quase que uma desgraça, né? Eu acho que uma das últimas prioridades hoje das nossas autoridades, que só pensam em si mesmas e encherem o bolso de dinheiro do próprio trabalhador, é isso que a gente está vendo acontecer. E uma das últimas prioridades
deve ser
é a questão ufológica, lamentavelmente.
Ademar, essa relação com eles, entender o que de fato teriam interesse pela nossa sociedade, enfim, pelo nosso mundo, o senhor acha que seria mais positivo do que negativo?
Eu acho que é muito mais positivo do que negativo. Porque a partir do momento em que a gente constata que essas civilizações que existem em tantos planetas, que mandam emissários para fora de seus mundos, para outros mundos, e que chegam até a Terra, e aqui a gente constata que esses seres têm formato humano, isso dá uma indicação para nós de que a humanidade não é uma espécie única do planeta Terra, ou melhor, não está confinada a um planeta só e à Terra. É como se a humanidade ela estivesse por muitos planetas, pelo menos nessa região aqui da nossa galáxia, ou do universo mais próxima de nós. E sendo assim, é como se fôssemos todos pertencentes à mesma origem, como se fôssemos todos da mesma família. Nós, somente nas últimas décadas, é que estamos nos descobrindo parte de algo muito mais amplo que existe nessa área da galáxia. Mas é bem sensato de supor, e até óbvio, que outras civilizações mais avançadas já tenham feito essa descoberta antes. São essas mesmas as civilizações que estão nos visitando e devem visitar outros mundos também. Veja, nós próprios, Carolina, nós próprios fazemos as nossas explorações do sistema solar. Nesse momento que a gente está falando no seu programa, há 600 a 700 máquinas que nós mandamos ao espaço que estão explorando os mais diversos planetas e satélites e asteroides, tirando fotografia de satélites dos anéis de Saturno, fazendo buracos lá na superfície da Lua ou de Marte. Enfim, nós próprios, o planeta Terra, ainda que com todas as suas rudimentariedades, nós já estamos fazendo explorações do espaço exterior. Só que a nossa tecnologia só nos permite explorar o sistema solar, e ainda assim com muita dificuldade. Daqui 100 anos, nós com certeza teremos máquinas que vão nos permitir ir a outros planetas, até mesmo fora do sistema solar, com segurança. Ir, voltar, etc. tal. É exatamente o que esses seres fazem. Sendo eles mais adiantados do que nós, eles já têm essas máquinas há muito mais tempo.
Uma tecnologia mais avançada. Seria uma tecnologia mais avançada, Ademar?
Sem dúvida, uma tecnologia muito mais avançada e, no momento, uma tecnologia assim impensável para nós.
Que a gente não consegue identificar ou, enfim, nesses contatos também não estamos conseguindo entendê-los, talvez.
Nós ainda estamos no início, vamos dizer assim, do processo de entendimento, de estarmos sendo visitados por outras espécies. Você imagina, isso, apesar de os governos terem completo conhecimento da questão, não é ainda algo amplamente aceito pela sociedade. Uma pesquisa nos Estados Unidos demonstra que apenas 60% da população acredita que estamos sendo visitados por outras inteligências. No Brasil não há um estudo semelhante, mas eu diria que os números, se houvesse esse estudo, seriam mais ou menos dessa ordem. Ou seja, ainda resta se saber muito sobre isso, ainda resta haver uma concentração maior do fenômeno.
E Ademar, ainda as pessoas ainda veem com bastante ironia, há muito descrédito, piada. As pessoas são bastante irônicas quando se fala nesse assunto.
Já bem menos que antes, infelizmente,
mas ainda tiram muito sarro.
Né? Mas hoje, por exemplo, a imprensa brasileira trata da questão com uma certa seriedade. Eu volto e meia tenho dado entrevistas aí à CBN de vários lugares do Brasil, e sempre o assunto é tratado por apresentadores como você com seriedade. Isso é importante. A imprensa nacional, de maneira geral, tem tratado do assunto com respeito. E olha só, algumas municipalidades, algumas cidades do Brasil decidiram tornar assim, a sua admissão, o seu reconhecimento da questão ufológica algo público. Campinas, por exemplo, fez isso em 2009, estabelecendo, através de lei da Câmara dos Vereadores, o Dia Municipal do Ufólogo. Agora, a cidade de Buritama, a questão de 2 meses atrás, fez a mesma coisa. Eu recebi informação hoje cedo de que a cidade de Varginha, aqui no sul de Minas, também decretou por lei a criação do Dia do Ufólogo e da Ufologia, sendo 24 de junho. Aqui no estado ainda de São Paulo, há uma outra iniciativa pioneira da Prefeitura de Peruíbe, no litoral sul, de organizar há 11 anos um evento ufológico e público. Nós tivemos esse evento há 2 semanas atrás, com 400 pessoas. Então, há municipalidades que têm autoridades mais conscientes, de maior visão, autoridades do judiciário, perdão, do legislativo ou do executivo, que entendem que essa é uma questão que tem que ser reconhecida pela sociedade e propõem isso às suas sociedades.
Ademar,
foi a primeira a fazer isso.
Quero agradecer a sua participação, parabéns pela homenagem e
obrigado.
Pelos esclarecimentos aqui na CBN.
Ótimo, muito obrigado. Eu quero convidar todo mundo. O evento hoje que nós teremos ocorre a partir das 7h30 na Câmara dos Vereadores. É aberto ao público. Tá? Nós vamos mostrar uma quantidade bastante grande de informações novas e vamos mostrar como os militares do governo brasileiro, os militares do nosso país entendem essa questão. Vamos apresentar fotografias, vamos apresentar documentos oficiais que reconhecem a existência de discos voadores visitando o nosso país.
Obrigado pela entrevista. Uma boa tarde.
Muito obrigado. Foi um prazer. Até logo.
Eu conversei com o ufólogo Ademar Gevaert.